Veja, eu acho que aí você tocou em dois pontos interessantes. Primeiro é a questão do golpe, né? O golpe propriamente dito, que, como a gente já falou aqui, é uma atividade criminosa que sempre existiu e que vai se aproveitar desse tipo de informação, de vulnerabilidade, para, como você falou, obter um benefício econômico, né? Obter alguma informação que aquela pessoa precisa, praticar alguma extorsão, praticar algum tipo de fraude junto a terceiros, usando os dados daquela pessoa. Esse é um ponto, tá? Nesse ponto é importante, sim, as pessoas compreenderem que não é legal você colocar tantas informações públicas a teu respeito nas redes sociais. Apesar de que elas são feitas para isso e elas incentivam você a postar, postar, postar e ficar transmitindo e dizendo o que você está fazendo e com quem você está andando. E as pessoas vão lá e mostram foto de dentro da sua casa, mostra foto da criança com o uniforme da escola. Então, se tem alguém mal intencionado, esse tipo de informação com certeza vai ser muito útil para o criminoso. Esse é um ponto. Mas você tocou num outro ponto que, na minha opinião, é bem maior e bem mais preocupante, que é justamente o poder absurdo que está sendo concentrado nessas empresas de tecnologia. O Google, quando começou a se tornar onipresente, lá no começo dos anos 2000, eu lembro que em 2001 eles anunciaram que eles iam instalar nos computadores um cookie. Um cookie é um pequenino programa de computador que você concorda que ele seja instalado no teu computador quando você usa um serviço. Supostamente ele armazena informações a teu respeito para que, quando você utilizar aquele serviço de novo, você não tenha que refazer teu cadastro, teu histórico. Então, supostamente era um serviço que auxilia as pessoas. Mas o Google, lá em 2001, na época, anunciou que estava implementando um cookie com duração de mais de 20 anos nos computadores das pessoas. Então, ele já estava anunciando lá atrás que eles estavam buscando reunir informações de longo prazo sobre todo mundo. E a gente tem outro problema aqui. Quantas pessoas que não usam, por exemplo, o e-mail do Google? Usam Gmail ou usam similares, Hotmail, Terra, tantos esses serviços. Isso significa o quê? Que as tuas informações pessoais, as tuas informações profissionais, muitas vezes informações sigilosas, estão em servidores de empresas estrangeiras que a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre o que que é feito e quem que pode acessar esse tipo de informação. E aí a gente tem dois aspectos dessa questão. Primeiro, o aspecto de poder dessas empresas, que durante muito tempo correu solto, não via nenhuma espécie de regulação, e coisa de uns 5, 6 anos atrás, na Europa, foi implementada uma lei bastante moderna, atualizada, sobre essa questão de privacidade. E recentemente no Brasil a gente teve uma edição da chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai tentar disciplinar um pouco esse regime de dados que as empresas podem capturar da gente e como que elas têm que tratar esses dados. Então, estabelece, por exemplo, obrigações de você só utilizar aquela informação para o uso que você disse que ia fazer, ela veda algumas condutas, né? Ela estabelece, por exemplo, a figura de ter que ter alguém dentro da tua empresa que seja um diretor, um executivo, que vai ser o responsável por tomar essas decisões, por fazer essa gestão de dados. As empresas começam a ter obrigações objetivas no sentido de ter que deletar esses cadastros. Mas é aquela questão, todo mundo aqui vai na farmácia, compra uma aspirina e entrega o CPF, né? Por quê? Porque supostamente você vai ter um desconto e você vai pagar o popular metade do dobro, né? Então o preço dela é X, ele te vende por 2X, mas se você te der o CPF, ele te vende por X. Eles estão fazendo cadastros. Teve agora uma rede de farmácia, se não me engano, foi a Droga Raia, mas posso estar enganado, que estava tentando implementar medidas biométricas para os clientes. Isso é um absurdo completo, né? É um absurdo completo. Por que que nossos dados particulares, nossa impressão digital, nossas fotografias têm que estar nas mãos de uma rede de farmácia? Ainda mais a farmácia, que sabe exatamente o tipo de remédio que a gente toma. Se a partir dessas informações, você imagina uma informação dessas na mão de uma empresa de seguro de saúde, da Unimed, da Mil e tal. Se você cruza esses dados, você consegue perceber, opa, peraí, essa pessoa toma tal medicação, significa que ele está com esse tipo de problema de saúde. Ah, eu não vou oferecer seguro de saúde para ele, porque esse cara vai me dar prejuízo. É um tipo de preocupação que a gente pode ter, mas existem muitos outros. Outra questão que é muito sensível diz respeito às questões de law enforcement, né? De atividade policial, de atividade de investigação criminal. Existe uma técnica de captura de dados chamada geofencing, que vem do fence, em inglês, que significa cerca, né? Então seriam cercas geográficas. Significa o quê? Que você, por meio da antena do celular, você consegue fazer triangulação dos dados. Então eu tenho três antenas colocadas em determinado local. Com isso, usando o cálculo de trigonometria, eu consigo determinar exatamente aonde estão cada daqueles aparelhos. E eu consigo fazer uma delimitação, por exemplo, de uma determinada área geográfica. E eu posso, por exemplo, digamos que eu sou uma autoridade policial, eu posso simplesmente pedir para que essas empresas de telefonia me entreguem os dados de todo mundo que estava em determinada área em determinado tempo. Um exemplo disso, desse tipo de utilização dessa tecnologia, foi na invasão do Capitólio no começo do ano pelos seguidores do Donald Trump. Então o FBI utilizou esse tipo de tecnologia para determinar quem que estava fisicamente naquele local. Então eles têm esse tipo de dado. E no Brasil é muito complicado, porque apesar da LGPD vir tentar estabelecer algumas coisas nessa área, ela trata basicamente da relação com as empresas, que são as captadoras desses dados. Mas ela não limita, por exemplo, a atividade policial. E o que isso significa? Que você, simplesmente por estar em determinado local, ou por ter feito uma busca no Google de algum termo que esteja de interesse da polícia, os teus dados podem ser incluídos numa investigação criminal sem que você tenha feito nada de errado, e muitas vezes você não vai nem ficar sabendo que isso aconteceu, que os teus dados foram
acessados. Só por ter despertado interesse por algum assunto, eles já podem levar para um outro lado.
Por exemplo, está tendo uma disputa jurídica agora no Brasil que diz respeito ao assassinato da Marielle, no Rio de Janeiro, porque a polícia pediu um levantamento de todo mundo que tinha feito determinadas buscas no Google no período antes da morte dela. Então, por exemplo, a Casa das Pretas, que era a ONG que ela trabalhava lá no Rio, a agenda da vereadora Marielle, todo mundo que pesquisou esses termos, a polícia está querendo saber quem foram essas pessoas. Então, assim, você traz para dentro de uma investigação criminal pessoas que supostamente não têm nenhum indício ou participação, mas que podem estar sendo incluídas ali por engano. Então, o que a gente sempre recomenda? Primeiro, né, que as pessoas busquem minimizar a quantidade de dados disponíveis a teu respeito no ambiente online. É muito difícil fazer isso, mas é algo que a gente tem que começar a fazer. Por exemplo, quem usa e-mail do Google, do Gmail, muitas vezes acaba utilizando isso como backup, como uma caixa de informações que você quer mandar para lá, para ficar lá, para ter disponível. Você não sabe quando você vai precisar usar determinada informação no futuro, você manda para lá e fica armazenado, né? Mas isso significa o quê? Que os terceiros também têm acesso a isso. Quando a gente está falando do Google, a gente está falando de uma mega corporação que tem um departamento jurídico avassalador, e que normalmente essas empresas, você pelo menos supõe, que elas vão tentar lutar para preservar a privacidade dos seus clientes. Agora, se você está nas mãos de algum provedor menor, né? Ah, eu tenho aqui o provedor X aqui da cidade que eu utilizo. Muitas vezes, se chegar uma ordem judicial para entregar os seus dados, vai ser difícil ele lutar contra essa ordem. Ele vai cumprir, ele vai entregar. Muitas vezes, você não tem nem ordem judicial, mas mera requisição policial. Não passa nem por um juiz. Um delegado resolve te investigar e pode pedir assistência para as coisas. Então, algumas práticas de segurança são sempre muito interessantes da gente manter. Por exemplo, você utilizar serviços que dão mais privacidade. Tem um browser chamado DuckDuckGo, que ele não armazena nenhuma informação a seu respeito. Você limitar o tipo de informação que você posta, porque a partir do momento que você está colocando algo na rede social, você está voluntariamente entregando aquela informação a seu respeito. Então, é você ter um pouco de noção de que, olha, eu não vou postar aqui a foto do meu filho com o uniforme da escola, para não saber onde que ele está. Eu não vou postar informações a respeito de patrimônio, não vou postar fotografias de dentro da minha casa, para que as pessoas saibam como é que é minha casa lá dentro, o que tem lá dentro, se alguém quiser entrar lá dentro, né? Então, essa questão da privacidade, ela vai, por um lado, tanto para nos proteger desses criminosos que estão tentando fazer, né, um golpe, alguma coisa nesse sentido, mas também dessa questão de privacidade em relação ao poder que essas empresas, corporações e o próprio Estado conseguem exercer sobre a gente. São informações que a gente entrega de graça para essas pessoas. E à medida que a gente vai se tornando mais dependente desse tipo de serviço, vai ficar mais complicado ainda a gente evitar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o WhatsApp tem um recurso que é das mensagens temporárias. Você pode ativar o recurso das mensagens temporárias, que após um certo número de dias, as mensagens são apagadas no teu aparelho. Porque aí, se alguém consegue invadir o teu aparelho, ou se alguém está fazendo alguma investigação e o teu nome cai lá no meio, vai ter menos dados disponíveis para a pessoa trabalhar. Muitas vezes isso é muito complicado, porque a gente usa o nosso aparelho no dia a dia, especialmente no ambiente de trabalho. Eu sou advogado, muitas vezes eu tenho informações sensíveis dos meus clientes, então nas minhas mensagens, se isso é compartilhado. Obviamente também tem aquelas preocupações básicas que você tem que ter, de garantir a tua própria segurança pelos melhores meios possíveis. Então, sempre você deve habilitar a chamada autenticação em dois fatores. O que é habilitação autenticação em dois fatores? Significa que você dá um outro meio de informação para aquele teu serviço, e se alguém, por exemplo, tentar trocar a tua senha do teu e-mail, vai vir uma mensagem para o teu celular, né? Obviamente que se a pessoa conseguir se apoderar fisicamente do teu aparelho, aí está complicado, porque ele vai ter acesso ao celular, às mensagens de texto, ao e-mail, muitas vezes ao próprio aplicativo do banco. Hoje em dia, assim, é onipresente a questão do banco via celular. Então, o que fazer? Por exemplo, roubar o meu telefone, furtar o meu telefone. Alguém pegou meu telefone na rua e levou embora. Na mesma hora, já entrei em contato com o banco, já bloqueei as senhas. Tenta acessar o teu e-mail para um computador, troque as senhas. Tenta se garantir, faz um boletim de ocorrência, tenta se prevenir disso aí. Os bancos, inclusive online, estão sendo pressionados pelo governo a oferecer soluções para esse tipo de situação, porque muitas vezes a pessoa entra ali e tem acesso à sua vida completa.
Mas quando você fala de... Ai, desculpa, Mário.
Imagina, não é só porque o Alexandre citou uma coisa que eu acho que é muito comum para todos nós, na navegabilidade mesmo, né? Quando a gente está na internet, fazendo uma pesquisa, buscando alguma informação de trabalho, muitos dos sites já aparecem uma mensagem instantânea dizendo: esse site utiliza cookies para continuar a navegação, você concorda, você não concorda. O que a gente tem que fazer com isso? Porque nesse a gente está buscando informação, talvez, né, a reação imediata seja aceitar para a gente continuar fazendo aquilo que a gente estava fazendo, e nem sempre a gente lê exatamente todas as letrinhas, né, que estão ali no rodapé, todas as informações que vêm ali. Qual que é o procedimento ideal, Alexandre?
Veja, essa questão dos sites anunciarem que eles estão usando cookies já é uma decorrência da legislação mais moderna que a gente tem, que exige que você informe ao usuário o tipo de coleta de dados que você está fazendo. Normalmente você vai ter, se é um site sério, confiável, eles vão ter alguma política de tratamento desses dados. Eles vão usar os dados só para aquela para a necessidade que ele tem de captura desses dados. Mas assim, O problema é que você foi meio generosa na hora que você falou que nem sempre a gente lê essas informações. Né? O pessoal aperta o X e vamos lá. E a coisa acontece e vamos ali. E aí o que acontece? Muitas vezes você tem nas próprias políticas de privacidade do site, ah não, eu tenho uma política de privacidade aqui. Mas você começa a perceber, você percebe, por exemplo, que ele tem o direito de dividir aquelas informações com terceiros. E aí que começa a... Existem empresas, são chamadas data brokers, ou corretores de dados, que são especializadas na venda de dados pessoais e dados de cadastro das pessoas. Então, você, obviamente, você tem vários usos para determinada informação, e não significa necessariamente que esses usos são ilícitos ou ilegítimos. Existem usos legítimos, existem muitas coisas que acabam revertendo em prol do público, né, de você fazer um tratamento de dados em larga escala. Mas é sempre delicado, porque, por exemplo, existem técnicas de chamadas anonimização de dados, pelas quais supostamente eu quero saber, eu sou uma empresa de publicidade, eu quero saber do comportamento dos consumidores em determinado segmento. Então esse é um dado que para mim interessa muito, vai melhorar as vendas do meu cliente, eu quero saber qual que eu, né, os dados demográficos que compram aquele produto, eu quero saber se são mais homens, se são mais mulheres, são mais jovens, são mais idosos, quem que compra o meu produto para poder direcionar. O problema é que essas tecnologias de anonimização de dados não são muito confiáveis e muitas vezes é possível você fazer a chamada desanonimização dos dados. Você cruza uma informação com outra e pronto, você achou o cadastro da pessoa. Né? Então, são coisas que, como que a gente, nós, né, cidadãos, como que a gente pode se proteger disso? Primeiro passo é você protegendo os teus aparelhos. É você mantendo os teus softwares atualizados. Porque às vezes, tem aquele joguinho que eu instalei ano passado e nunca mais joguei. E aquilo ali está desatualizado e tem alguma falha de segurança. E você pode ter alguém que ataque o teu aparelho, que vá conseguir algum acesso justamente por meio do software que não está atualizado. Então sempre verifique as configurações de segurança do teu aparelho. Se ele estiver te dizendo, olha, aqui você tem uma senha que foi tornada pública, porque isso acontece também, né? Tem vazamentos de bancos de dados. Quando a gente vai falar desse tipo de situação, é complicado porque no Brasil você pode ir no camelô, no centro, e você compra um disco com declaração de imposto de renda das pessoas, né? Isso a gente sabe que acontece. Você consegue, muitas vezes, ter acesso a dados ilícitos, né? Então a gente tem problemas que vêm, por exemplo, vazamento de informações fiscais. Você tem, às vezes, funcionários das telefônicas mal intencionados, pode acontecer. Você tem algum criminoso trabalhando dentro de uma empresa telefônica que tem acesso a esses cadastros e pode vender esses cadastros. Mas, de novo, eu faço aqui essa separação entre a destinação disso aí para crime, para a questão do que é um crime, o que é uma tentativa de um crime, o que vai ser a exploração ilícita, e naquilo que eu continuo achando que é muito mais grave, é a exploração ilícita desses dados, né? Porque feita por essas grandes empresas, muitas vezes sem supervisão nenhuma, sem nenhum tipo de salvaguarda em relação aos direitos do público. O Wagner mencionou aqui o Jeff Bezos, né, da Amazon.